com Matemática Simbólica, parte 2. Hoje, nossa primeira aula. Nesta primeira aula, nós veremos alguns aspectos de relação entre o ser humano e sua base categorial, e seus exames das categorias. Esse é o tema de hoje. Aspectos dilemáticos complicados. Lembrem como nós chegamos até a matemática simbólica. Pessoa chega ao consultório, trabalhamos a historicidade dela. A partir da historicidade, nós temos os exames das categorias, ou seja, qual é a época na qual essa pessoa vive, onde ela vive, com quem ela se relaciona. Os elementos, esses são os elementos da base categorial. Então, ser humano contextualizado. Depois, nós, com isso, vamos aos poucos nos aproximando de maneira respeitosa para uma compreensão cada vez maior da estrutura de pensamento desta pessoa. Com isso, temos acesso, em parte, aos elementos submodais, o que ela utiliza para resolver suas questões existenciais. Ao término de tudo isso, nós fazemos uma parte avançada que se chama matemática simbólica, que vem a ser o estudo desta estrutura, desta pessoa, em relação a outras estruturas e a outras bases categoriais. É assim que nós chegamos lá. Portanto, tudo o que vemos aqui necessita desses estudos de anterioridade, porque sem isso não temos o que falar. Seria como encontrar um corpo solto no espaço sideral e tentar teorizar sobre ele. Não há sentido algum. Então, é o corolário de uma série de estudos importantes. Em 1901, na Rússia, houve um escritor notável chamado Anton Chekhov. Esse escritor traduziu para aquela época, para aquele contexto, um pouco da alma daquelas pessoas, o que estava acontecendo lá. Apenas como contextualização breve, aquele povo imenso estava migrando de um imperialismo que chegava ao final para novos tempos, e eles não tinham convicção, não tinham uma ideia aproximada. Havia muita agitação, muita turbulência, muito desentendimento entre eles. Principalmente entre pessoas esclarecidas, que usualmente são as que assumem essas questões e essa responsabilidade em momentos assim. Algum tempo depois, Chekhov já era morto, e quando ele publica esse livro, que nós veremos, essa peça de teatro, nós veremos um encarte dela, ele tinha 41 anos, são as três irmãs. Logo em seguida ele vem a falecer. Meses depois, cerca de 2, 3 anos depois, ele vem a falecer, Anton Chekhov. E então ele não chegou a ver a Revolução, que se faria em 1917. E a partir dali, sim, as coisas tomariam outro rumo, muito longe do que se esperava, mas era a maneira que encontraram de deixar para trás aquele imperialismo. Muito bem, este homem escreve uma peça de teatro chamada As Três Irmãs. Nesta peça de teatro, ele mostra como estava a alma, principalmente a alma feminina, naquele contexto, para os tempos que viviam e os tempos que eram deixados para trás. Então, nós vamos encontrar estas moças, são essas três irmãs, na cena que nós vamos ver. O pai delas havia falecido há cerca de um ano. Então, elas conversam, elas têm um irmão chamado Andrei, que vive também com elas, e elas estão, o pai delas foi deslocado para o interior de Moscou, e o sonho delas era retornar a Moscou. Era o sonho de grande parte das pessoas esclarecidas, então, retornar, que era onde o palco das ações. E ele mostra como essas pessoas que tinham cultura, que tinham informação, mas que não podiam se mover, dada a convulsão da base categorial, como elas agiam. Vou partilhar a tela com os senhores para podermos ver aqui um trechinho desta belíssima peça de teatro só um pouquinho, e que vai ilustrar um pouco aqui dos nossos trabalhos iniciais. Vamos lá, então, testar peça, uma adaptação dos nossos irmãos lusitanos.
Faz hoje exatamente um ano que o pai morreu. Dia 5 de maio, dia do teu aniversário, Irina. Eu julguei que não seria capaz de sobreviver. Tu perdeste os sentidos. Estavas como morta. Passou um ano e nós recordamos tudo isto sem sofrimento já. Estás vestida de branco, tens uma cara radiosa.
Essa que fala é a Olga. Ela é a mais velha, ela é professora, essa que está de pé de azul. Aquela sentada lá ao fundo é a Masha, é a única das três que é casada. Está lendo. E essa aqui que está de pé de branco é a Irina. Ela é solteira, ela é sonhadora. O Chekhov coloca esta como uma espécie de esperança, mas muito utópica, de um futuro que, aliás, eles nem veriam. Bem, observem que elas estão num contexto cultural que, para nós brasileiros, se traduziria numa espécie de classe média alta. Não são ricos, mas estão muito longe da convulsão que se estabelecia. São pessoas que têm cultura, que têm formação nessa ocasião. E eles, era usual que eles falassem francês. Assim, em alguns lugares até era uma língua que, como é o inglês para nós hoje. E o Chekhov mostra que essas pessoas aí, com toda essa formação, estavam meio que imobilizadas. Muito do que eles falam aí é uma esperança. Então, vamos passar um pouquinho mais para frente.
Nesse dia, o relógio também batia às horas. Lembro-me que havia música a acompanhar o funeral. E depois, no cemitério, dispararam salvas. Havia pouca gente. Apesar do pai ser general a comandar uma brigada, era natural. Estava a chover. A chuva caía com muita força. E nevava.
Para que lembrarmos disso agora?
O tempo está quente, as janelas podem estar abertas. Mas ainda não há...
Observem atentamente, por favor. Parei nesta cena com um propósito específico para mostrar a vocês. Observem o ambiente no qual a cena transcorre, está bem? E vamos fazer uma primeira aproximação com a base categorial. O que é a base categorial? O que são os nossos exames das categorias? Toda essa vizinhança que cerca isso somos nós. Muito bem. Se ela quiser, por exemplo, iluminar esta base categorial na qual eles vivem, diz para ela: acenda as pantalhas de parede. E ela vai lá e acende aqueles abajures de parede que vocês estão vendo. Se ela quer iluminação para a mesa, o que essa base categorial diz para ela? Olha, tem as velas. Vejam como é a conversação dos nossos exames das categorias com as nossas EPs. Desloquei os senhores para longe daqui, lá para a Rússia do início do século passado, anos 1900, para que nessa distância e via teatro pudéssemos observar com placidez e com a distância necessária para que a lição pudesse ser feita. Se eu colocasse algo muito próximo dos nossos dias e aqui na nossa época, talvez outras questões entrassem e tumultuassem a nossa aprendizagem. Lá não. Fica muito mais tranquilo este elemento. Observem o que oferece essa base categorial a essas pessoas que vivem ali. Os recursos que essa base categorial admite para elas. Então, se elas querem jantar, tem que ir à cozinha fazer a mesa. Se elas querem trocar ideias sobre para onde elas vão, tem um lugar apropriado. As roupas que elas vestem, o que se passa. Olhem a influência que tem uma base categorial na vida de uma pessoa. A própria base categorial diz a elas quem elas são. Você é professora, você é uma mulher casada, você tem tais prerrogativas, você tem tais encaminhamentos, tudo muito bem esquadrinhado, tudo muito bem colocado. Se elas tentam qualquer coisa para além dessa base categorial, os mecanismos deste contexto passam a agir quase que imediatamente. Vamos adiante.
Há 11 anos, quando o pai foi nomeado comandante da brigada, mudou-se connosco de Moscovo para aqui. Mas eu lembro-me perfeitamente que nesta altura do ano, no início de maio em Moscovo, há calor. Está tudo florido e inundado de sol. Passaram 11 anos, mas eu lembro-me de tudo perfeitamente, como se tivesse sido ontem que partimos de lá. Ai, meu Deus, esta manhã, quando acordei e vi esta luz toda, senti uma alegria enorme, vi a primavera. Ai, senti um desejo apaixonado de voltar à cidade onde nasci. Marcha, para de assobiar. Como é que tu podes? Passo o dia todo no liceu a dar aulas de manhã à noite. Depois ainda às lições particulares e fico com esta dor de cabeça permanente. E penso como se fosse já uma velha. É verdade. Nestes 4 anos de ensino, sinto que cada dia que passa estou a perder, pouco a pouco, as minhas forças, a minha juventude. Há um único sonho em mim que vai ganhando força.
Partir para Moscovo? Vender a casa? Deixar tudo aqui e ir para Moscovo?
Sim, o mais rapidamente possível para Moscovo.
O nosso irmão vai ser de certeza professor na universidade. É evidente que ele não vai querer ficar a viver aqui. O único problema é a pobre Masha.
A Masha irá passar os verões todos connosco a Moscovo.
Deus o queira. Tudo se há de arranjar. Está um dia lindo hoje. Não sei por que razão me sinto tão feliz. Lembrei-me que era o dia dos meus anos. E de repente senti uma alegria enorme. Lembrei-me de quando era pequena. Quando a mãe ainda era viva. Que ideias maravilhosas me ocorreram. Que ideias.
Tens um ar radioso hoje. Estás extraordinariamente bonita. A Masha também é bonita. O André era um homem bonito, se não se tivesse deixado engordar. Não lhe fica nada bem. Eu envelheci. Emagreci demais. Se calhar é por passar o dia a ralhar com as raparigas no liceu. Mas hoje, estou de folga, posso ficar em casa. Sinto-me mais nova do que ontem. Ainda não sou uma velha. Afinal, tenho 28 anos. Tudo o que Deus faz está bem feito.
Olhem, vocês observaram que na peça, elas nunca vão chegar a Moscou. A peça de teatro termina e elas não vão chegar a Moscou. Eu recomendo sempre, tudo que eu citar, os livros, as obras, a recomendação é leiam na íntegra. Vale, este livro é espetacular, dessa peça de teatro do Chekhov. Vocês repararam que elas falam olhando para uma janela, para a luminosidade, todo o tempo? Chekhov nos mostra a angústia de um ser humano quando o que vai nele não coincide com a base categorial. A afirmação de liberdade, de amor que essas mulheres têm e precisam, não encontra nenhum elemento de contrapartida na base categorial. Então é um ser aflito, não é? E sempre essa esperança. Elas olham para a janela, todo tempo tem essas situações de acender uma vela, de conversar. E Chekhov diz, olha, talvez na alma feminina nós temos uma chance de ir além disso. Mas não sei nem mesmo se ele acreditava nisso, pelos próprios problemas dele, né? A vida que ele teve. No entanto, ele nos deixa isso. E a recepção disso, naquele momento na Rússia, em 1901, foi tremenda. Né? Ele traduziu para aquelas pessoas uma angústia que era disseminada em grande parte e de uma forma muito profunda. Bem, nós temos ainda mais duas ilustrações nessa nossa aula de abertura. Agora eu vou mostrar para os senhores um aprofundamento disso. Um pequeno clássico que é realmente, alguns talvez já tenham visto isso que eu vou mostrar agora. Este homem, cujo trabalho faremos agora uma singela homenagem, que é o Philippe Gentil, ele é francês, Philippe Gentil, ele é um homem do teatro, propriamente. Mas também ele usava marionetes, mímicas. O ilusionismo do palco, na forma de lençóis, de construções inéditas que ele fazia, espetacular. E essa parte que nós veremos agora é uma das mais conhecidas dele. Virou o mundo de ponta a ponta, essa pequena apresentação teatral de 4 ou 5 minutos. O que ele mostra aqui, uma outra ilustração, como acabamos de ver no Anton Chekhov, mas agora mais próximo de nós. Fala mais ao âmbito ocidental. Por favor, vamos acompanhar com atenção essa parte. E depois, em seguida, como vocês já sabem, entraremos direto naqueles grafismos que temos em cada aula do curso de matemática simbólica. Então, essa é uma última preparação para isso. Belíssimo, comovente e profundamente... fala profundamente de perto com os nossos dias. Vou partilhar, então, a tela para podermos acompanhar esse trabalho de agora. Lembrem que quando vocês receberem a aula editada, vai junto todos os textos, livros, autores que vimos, para aqueles que apreciam depois aprofundar, possam fazê-lo. Vamos lá. Aqui está. Philippe Gentil. Observem, por favor, Philippe Gentil nos mostra um aspecto no qual o ser existente, nós, vivendo as nossas vidas, dançando, brincando, subitamente nos deparamos com uma descoberta, na opinião do autor, né? E essa descoberta é que tudo o que fazemos, quer dizer, nós nascemos, quando chegamos aqui ao planeta, nos dizem, você vai falar tal idioma, você vai morar em tal casa, terá tais professores, aquela será sua igreja, ali é o hospital, e o que você vai fazer, está aqui o leque de opções que você tem. E ele diz que para alguns a descoberta disso é algo muito, muito interessante, como veremos aqui nessa história. O que isso acarreta na vida deste indivíduo, que descobre, que espera. Então, quando eu cheguei aqui, eu pensei que era completamente livre, que eu poderia ter todas as escolhas. E agora eu vejo que não só muito do que eu faço já era até pré-concebido, como também há um certo encaminhamento de tudo isso. Bem, se fosse só isso, já seria bem interessante, mas nós estamos aqui vendo uma representação que se tornaria famosíssima no mundo inteiro, e o Felipe Gianti vai nos mostrar agora um elemento instigante e de um grande problema filosófico, de difícil encaminhamento, né? Então, e o que poderia ser? Não é? Parece algo tão óbvio. Esse bonequinho descobriu que existe um prestidigitador, um manipulador dos fios, e que, na verdade, ele achava que estava dançando, mas não era bem assim que estava acontecendo. Ele estava sendo conduzido apenas. Isso tem contrapartida nas nossas vidas? Ou é só uma ficção que nós estamos vendo? Será que muitas das nossas emoções, dos nossos pensamentos, são realmente nossos? Nunca viram, às vezes, você tem uma reação e alguém perto diz: olha, você me desculpe, mas sua mãe tinha exatamente esses achaques que você está tendo aqui. Da mesma forma, culpabilizava os outros na incapacidade de lidar com os próprios problemas. E você está fazendo igual. Nunca viram isso acontecer? E a pessoa se assusta. Então, um dia alguém, um tio, uma tia, mostra: vou te mostrar um vídeo da tua mãe num jantar como tivemos aqui. Ela ia fazer um discurso e olha o que aconteceu. E aí a pessoa vê aquilo e, no meio do discurso, a mãe tem uma reação que ela costuma ter. Desproporcional, descabida, descontextualizada. E ela se assusta. E ela se pergunta: mas como isso migrou até mim? É um problema genético? E outro diz: talvez seja, ou talvez seja algo comportamental, né? Sua avó fazia, sua mãe fazia, você está fazendo. Pode ser comportamental, não sei. O fato é que está ocorrendo. Como a pessoa lida com uma descoberta como essa? Principalmente alguém que se achava livre, dono de suas coisas, que é a pessoa que originalmente fez todas as suas coisas. Para alguns, isso é desconfortável. Para outros, é motivo de agradecimento. Alguém já fez tanto, eu vou agora ajustar, melhorar, modificar. Vamos ver o que acontece aqui, que é notável a partir do que estamos acompanhando. Vocês viram o que acontece? Ele olha para a mão dele e ele mexe com a mão. E lá em cima o outro mexe também. Ele estava testando: se eu mexer aqui, ele mexe lá, ou se eu é ele que vai mexer, e então eu mexo com a minha mão. Ou seja, ele, após ter feito essa descoberta, este ser desespera: se eu modificar algo em mim, a base categorial modifica? Ou é a base categorial que vai me modificar? Ele está começando agora a fazer questões filosóficas sobre isso. O filme, lembrem, é uma apresentação de teatro, não é? Que foi filmada. Então, nós precisamos contextualizar. Quem está no teatro não tem a oportunidade de fazer o que nós podemos fazer aqui e que eu vou fazer agora. Eu vou voltar um pouquinho atrás e observem quem se move primeiro. Muito bem, vou voltar um pouquinho atrás. Observem agora. Ele olha para a própria mão. Olha para a mão em cima. Observem que ele não tem mais dúvida. Ele faz os testes, ele puxa a cordinha da perna dele e vê, bom, eu já entendi o que se passa. Se puxar aqui, minha perna levanta. Se puxar para baixo, se deixar ela... Ok? Isso não tem contrapartida no nosso mundo? Não há pessoas que se lá o trabalho, a empresa dele vai muito bem, ele está feliz, aí dá uma recessão, a empresa vai mal, ele está arrasado, pensando em pular de um prédio? É muito diferente do que estamos fazendo aqui? Pessoas que se abrem o jornal, as notícias são X, ele se sente X. Se são Y, se sente Y. Isso não é uma espécie de contrapartida da base categorial? Será que seríamos então somente isto? É isto que o autor está propondo? Ou há mais que isso? Considerem quantas vezes esse personagem olha para nós diretamente da plateia. Ele dirige diretamente várias ações, em vários momentos, ele olha para nós, que estamos acompanhando. Se ele fosse somente um boneco manipulado por cordas, ele teria condições de fazer esses questionamentos? Mas veja, não pode ser parte do teatro das cordas que ele faça isso? Já não pode estar no próprio script que ele faça certas interrogações dentro de um limite de interrogações? Pode ser. Vamos adiante. Observe o que acontece. Ele fica desolado e chora. Se essa é a realidade dele, ele está arrasado. Quem é que o acolhe? A própria base categorial que nos oferece hospitais, que nos oferece escolas, remédios, psicoterapias, religiões, o que for, para que nós possamos continuar o nosso trabalho. A base categorial não viveria sem esse personagem. Como ele não vive sem a base categorial. Vejo um amparo o outro. Não há aqui um errado, um que está dominando. Vejam como se passa a relação construída pelo Felipe de Antigo. Ele procura mostrar um elemento no qual a culpabilidade, a sociedade é culpada ou o indivíduo é culpado, desaparece. Ele mostra uma parceria difícil de equação desde a maneira como ela foi estruturada. E neste caso, já é pelo teatro de cordas. Vamos adiante. Observam que esse personagem rompe uma das cordas. Não vou mais trabalhar, não vou mais estudar, não vou mais ter família, não vou mais fazer tal coisa. Como é que a base categorial reage? Pega isso que ele soltou, diz, olha, você não quer pensar melhor? E ele diz, não, eu não quero. Ele não cortou todos os fios, ele cortou um fio. Não é? Só que o Felipe Tianti vai nos propor um dilema filosófico que ultrapassa a medida cartesiana. Eu posso cortar quantos fios até eu poder voltar e dizer me enganei, quero reconectar meus fios. Existe uma medida aqui exata que me diga até onde eu posso ir a ponto ainda de poder voltar, caso eu me arrependa? Ou não é assim que isso funciona? A vida não vai ser assim tão métrica. Para cada pessoa isso é diferente. Vamos ver o que o Jianti nos propõe, segundo o que ele escreveu, roteirizou e produziu aqui para nos mostrar. Como eu disse para vocês, isso é uma peça de teatro, é apresentado no teatro, não é uma peça televisiva, e que nos permite recursos como esse que eu estou fazendo agora de parar. Mas observem, algo que pode ter passado por vocês sem que tenha sido percebido. Essa mão que está fazendo tudo isso, ela tem um fio segurando por ela? Alguém viu um fio? Então como é que ela está se movendo e fazendo tudo isso? Não é? E outra coisa, à medida que ele vai cortando os fios, se libertando dessa base categorial, ele diz, eu não quero. Se é isso que está acontecendo, isso não me interessa, eu não quero. Qual é a reação da base categorial? O que ela está fazendo enquanto ele diz, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais participar de um mundo no qual as coisas estão dessa conformação? Eu não quero isso, eu vou começar a cortar os fios, ok? À medida que ele corta, qual é a reação da base categorial? O Philippe Gentil aqui não está nos propondo um enigma, porque a base categorial tem maneiras de retalhar. Uma pessoa que tenta tirar a própria vida, vai para um hospital, toma remédio, às vezes remédios muitíssimos fortes, não é assim que ela age? A pessoa é interditada, não é? Não é assim que faz a nossa sociedade? Qual é o testemunho da nossa base categorial na nossa época? É tudo bem, pode fazer isso. Você pode andar pelado pela rua, não tem nenhum problema. Não é assim que ela reage. O testemunho da nossa época é bastante consistente. Ela tem instrumentalização de controle, de interação com algo assim. Mas nesse caso, o que acontece que a base categorial simplesmente parece observar que ele está cortando os fios, está se desligando dessa base categorial. Ela parece impassível, ou a maneira dela lidar com isso é que parece impassível. E esse que se liberta de uma base categorial vai para onde? Uma vez que ele tem que viver, ele tem que ter comida, tem que ter água, tem que ter um teto que o abrigue, também precisa de roupas, remédios, eventualmente, vai para onde? Vamos acompanhar o final. Observem que há uma mão como que pede socorro, como que nos avisa, uma mão espalmada, enquanto a outra vai destituindo os fios. Vamos adiante. Entre as possíveis leituras do que acabamos de ver, uma delas aponta que, segundo a visão do autor, dele, isso é assim para ele, nós, seres humanos, temos essa relação com as nossas sociedades, com as nossas épocas. No entanto, veja como ele coloca, nós temos vida própria para além dessa sociedade, para além dessa época. Tanto é que quando ele decidiu romper, a mesma custa da própria vida, por não saber viver fora disso, uma vez que é um ser condicionado a isso, Ainda assim, ele teve uma escolha, disse, eu não quero isso para mim. Né? E fez valer sua escolha, fez valer seu caminho existencial. Uma obra que é considerada um clássico dentro do pensamento do teatro francês, como vocês acabaram de ver. Nessa relação do ser humano com sua base categorial, lembrem, em filosofia clínica, isso é fundamental. Considerar uma estrutura de pensamento desvinculada de um contexto, como é possível fazer uma clínica dessa forma? Não é? Sem a historicidade, sem saber como as coisas foram se formando para que a pessoa vivenciasse tais coisas de tal maneira. A pessoa nos diz que tem uma enorme tristeza. O que isso significa? Isso quer dizer o quê? Eu não sei. A maneira de eu saber isso é, se eu tiver condições de me aproximar do fenômeno que a pessoa apresenta, tanto quanto possível. Agora chegamos na parte central da nossa aula de hoje, na qual veremos a última ilustração do dia, que é o grafismo, aquele que todas as aulas nós temos, e que nos mostra a concepção filosófico-clínica do que fazemos. Eu vou aqui partilhar a tela com vocês, para que possamos trabalhar esta última. Não, por favor, não se assustem com esses elementos, nós vamos ver com muita calma tudo isso. Bach Solucian, de Maurice Ravel. É a música que vocês vão ouvir durante todo esse videozinho de pouco, um minuto e pouco. E não é simples ilustração. Essa obra, O Barco no Mar, que seria a tradução livre para o português, do Ravel, ele nos mostra a oscilação de um barquinho no mar, nas ondas do mar, em seus vários movimentos, desde manhã cedo até a noite, o barquinho no mar. A música mostra isso na interpretação do piano deste pianista canadense. Então, vamos agora trazer para a filosofia clínica isso que estávamos vendo. Olha, ali em verde embaixo tem o trecho no qual a historicidade de uma pessoa se desenvolverá. Quer dizer, considerem ali a letra A, que vocês estão vendo lá embaixo, tudo que houve antes de aparecermos aqui no planeta. Então, um dia a nossa mãe foi lá no hospital, teve cada um de nós, a gente foi para casa, a partir dali começa a linha verde, que vai até o final com a nossa morte, e aí a letra B é depois. Lembrem que aqui não estou me referindo a questões como espiritualidade, vida eterna, não, estou me referindo a uma base categorial conforme a nossa sociedade dos homens a construiu. Não quis que ela encerre tudo, claro que não. Há muitas coisas para além dela. Bem, mas ali é o trechinho que nós temos. Então, o que nós vamos fazer ou deixar de fazer está ali. Não é? Pode ter consequências eventuais para depois, mas usualmente é o epicentro da nossa existência. Está ali o risquinho verde, é o que a nossa sociedade dos homens nos propõe. Então, quando chegamos ao mundo, essa sociedade diz, aqui está a sua casa. Às vezes é uma boa casa, às vezes é uma casa lá na periferia, sem água, sem luz, não é? Pode acontecer. Quando morremos ali, essa sociedade dos homens diz, bom, você morreu, essa casa agora, outra pessoa vai morar aqui. Não é? É uma boa casa, é uma casa de periferia, mas vamos precisar dessa casa, vamos precisar das suas roupas também, seus livros, vamos precisar de uma série, você não vai precisar mais, então outro que vai nascer vai precisar disso. Ok. Vejam, ali em cima, nos dois riscos que vocês têm lá, número 1, número 2. Ali diz, áreas limítrofes para A e B, epistemológicas, afetivas, espirituais, etc. Bom, a nossa sociedade, ela faz esses riscos. Ela diz, olha, você quer se desenvolver para lá ou para cá, não tem problema não. Mas respeite aqui, ó, tem esse limite. O número 2 é um limite bastante duro. Daqui para lá você não passa, tá bem? E tem um limite 1 que é mais flexível. Senão você pode ir um pouco além, não muito além, senão você vai ficar muito fora das coordenadas. Mas você pode expandir, sim, até um ponto. Vamos ver uma questão concreta sobre isso que eu estou falando? Você acordou, você está na sua casa, você tomou um café. Aí você diz, ah, eu quero ir agora até o Japão, eu quero ver as cerejeiras em flor. Hoje mesmo, a tua base categorial diz, sinto muito. Isso você não pode fazer. Está limitado. Há uma parede aqui desse lado que limita. Você pode acessar aí na internet umas fotos bonitas, uns filmes, isso pode. É uma porosidade, você pode ir. Mas para além disso, não vai dar não. Ok? Você diz para... Se acorda e diz, hoje eu preciso mudar meu carro. Ele tem 22 anos, coitado. Já nem anda direito. Às vezes nem liga. Então, a sociedade diz, se você tiver tanto para comprar esse carro novo, não, tudo bem. São paredes que colocam para a gente limites concretos da base categorial. Lembrem, não da nossa EP. A CP vai conversar com essa base categorial. Vamos um pouquinho para frente. Bem, esta pessoa hipotética, ela aceitou aquela uma das paredes que diz, ó, até aqui você pode ir, daqui para lá não vai, e é assim que funciona essa sua base categorial. Muito bem. Ao aceitar isso, lembrem ali o que diz o enunciado. Com a conformação dentro da área, consequentemente surgem outras áreas. Ou seja, eu aceitei os limites da área 2, a área 3 imediatamente se coloca e outras. O que são essas circunscrições? Isto são espaços nos quais dizem a sua EP vai funcionar dentro desse sistema, dentro desses espaços. É aí dentro que você vai exercitar sua existência durante esse risco verdinho aqui. Pode ser exercitar, tem muita coisa bacana aí dentro, e é isso que a nossa época oferece a você. Como vocês viram no início da ilustração, Tchekhov nos mostra aquelas três irmãs, não é? Olga falando, a professora, do contexto delas. Então, dentro daquele contexto, aquela sociedade diz, ah, tudo bem, vocês estão aí dentro da sala, podem se exercitar, conversar, acender velas, olhar pela janela, sonhar que vão voltar a Moscou e tudo está tudo bem, mas aí dentro, tá bem? Não vão sair daí. Como para nós, a sociedade diz, ó, dentro do teu trabalho tem essas regras, dentro da tua família tem essas regras, e se transgredirmos, se formos além desses elementos que a sociedade diz, aqui você pode exercitar a sua EP, ela vai usar os instrumentos que ela tem, não é? Ou para conversar conosco, ou para cercear, ou para se associar numa maneira de ampliarmos, aí cada questão será única. Vejam, surge agora mais um elemento que circunscreve e faz o desenho disso que nós chamamos a nossa estrutura de pensamento, não é? E aí, o que acontece? Quando você faz a historicidade da pessoa, você se depara com esse, não um desenho assim, porque isso vai ao infinito, né? Há bilhões de desenhos possíveis, trilhões, infinitos talvez. Mas para cada um de nós, como já vimos lá durante o primeiro semestre, isso não é um desenho fixo. Cada dia ele se modifica um pouco. Áreas que se abrem por porosidade para outras coisas, outras se fecham, se associam e aí sim sucessivamente. Mas provavelmente há um elemento assim, uma circunscrição da nossa estrutura de pensamento. Um exercício que a gente costuma fazer no curso de formação é pedir ao estudante para que ele escreva numa folha de papel um dia típico da vida dele. Ele vai colocar os pensamentos, as emoções, os raciocínios, os dados epistemológicos, espirituais, e a gente sabe que isso é dentro de um espaço que ele costuma habitar. Não que ele não tenha outras coisas eventuais, pode ter, mas isso é o espaço que ele costuma frequentar existencialmente, que a gente vê assinalado como essa circunscrição que vocês têm na tela. Muito bem, agora o que vem é o ápice do nosso trabalho de hoje e é extremamente dilemático. Então, vamos lá. Observe a beleza, a plasticidade. À esquerda, lá em cima, temos uma bolinha cinza, toda preenchida, simbolizando a nossa estrutura de pensamento. É um singelo modelo diante da complexidade da existência, muito pobre, aliás, para ela, mas é apenas uma ilustração, mais nada. Vejam quantas interseções essa bolinha tem. Interseções próximas, com aquelas que imediatamente fazem interseção com ela, mas também vejam que há pontos disseminados ao longo do desenho, com pequenos cinzas, não é? Disseminados em toda a amplidão do desenho. E vocês lembram que no primeiro semestre nós vimos as conectividades. Você pode estar de um lado e acessar lá do outro lado uma manchinha cinza, simplesmente lembrando de algo que está muito longe de você e que vai estabelecer vários conectivos até você. Vamos ver um exemplo disso. Você está tendo uma aula agora, e aí quando você viu todos esses desenhos, você lembrou da sua tia, que mora lá na região da Campanha do Rio Grande do Sul, linda região, um pouco depois de Bagé, e que ela costuma fazer desenhos lindos, pinturas a óleo belíssimas. Você, até ela ficou de te dar uma de presente, e você lembra com saudade, com carinho, com amor. Pensa, eu vou ligar para minha tia logo depois da aula, se o professor não encher muito com essas bolinhas todas aí da aula. E aí, vejam, você está naquela bolinha preenchida ali à esquerda, toda cinza, e foi lá para o outro lado. Passou por uma série de coisas pelo caminho, foi direto lá. E quando você volta, cheio de conectivos e elementos do caminho, você retorna para você mesmo, não é? Olhem como isso é bonito. Como mesmo numa circunscrição que a nossa base categorial faz, nós temos margem para muitas coisas. Muitas coisas. Em nossa época, e daqui para trás até o Renascimento, não vou me reportar à Idade Média, porque ali os fatores são outros, mas até o Renascimento, do Renascimento para cá, a nossa base categorial se especializou via a Revolução Industrial, via Iluminismo, uma série de eventos, a tentar circunscrever tudo isso, então, dentro de um espaço urbano. Ela disse, não, tudo bem, pode pensar na sua tia, pode fazer tal coisa, mas sempre dentro desse quadradinho que é seu, tá? Não se afaste muito daí. Sua EP pode expandir, sim, pode considerar essas coisas, mas mesmo assim, será só dentro de um cercado maior. No fundo, tudo será uma gaiola. Estamos discutindo apenas o tamanho dessa gaiola. Se ficar apertada, expandimos a gaiola para você. Né? Se você se sente preso no seu casamento, no seu trabalho, não tem problema, a gente expande um pouquinho. Vamos te dar uma viagem de férias e aí você já sentirá o mundo maiorzinho, mas sempre dentro das regras de uma base categorial. Muitos filósofos trabalharam essa questão. Vocês sabem, vocês são filósofos, sabem bem como cada um deles tentou elaborar esse discurso e ir além dele, não é? E é uma questão filosófica aqui complicada. Mas veja, vamos ver o que vem a seguir. Vejam que curioso. Então, aquela base categorial que disse para nós, não, sempre dentro da base categorial, está bem? Pode viajar para o Japão para ver cerejeiras, mas dentro da base categorial. Você planeja, você economiza, compra uma passagem promocional, vai para um albergue no Japão, depois você volta porque vai ter que trabalhar aqui, você tem família, etc. E tal. Só que essa ideia, e a base categorial não faz isso por maldade, não faz isso porque é ruim, não. Ela faz isso porque ela precisa funcionar. E ela funciona se nós colaborarmos dentro do que ela propõe. Só que ela é extremamente paradoxal e cheia de buracos lá, nessa tentativa de funcionamento. Tanto é que, por mais que a gente faça, teremos crianças de rua pedindo comida, teremos uma série de problemas aí que vocês conhecem. É provável, no entanto, que nós, e isso a própria historicidade da humanidade nos mostra, que cada um de nós, na verdade, está muito mais próximo disso que vocês estão vendo aí, do que daquele quadrado. Há muitas frestas, há muitos buracos nessa base categorial. Nós conseguimos ultrapassá-la de várias formas. Você lê uma peça de Anton Tchekhov, você pula fora de onde você estiver. Não há como essa base categorial te conter. Você faz uma meditação, você também a ultrapassa. Os nossos grandes tutores nos mostraram isso de muitas maneiras. De Sócrates, lá no Porto Pireu, com aqueles amigos, naquela Atenas, né, nas margens da Ática, nos dá um exemplo maravilhoso. Os nossos exemplos, como Jesus, que vai, diz para um general cheio de soldados, vim libertar meu amigo dentro da cadeia. E o general disse, isso não existe, do que você está falando? De fato, muitos seres humanos vivem atrelados à base categorial de tal maneira, se você olhar para a base categorial, provavelmente você vê como ele está e o que se passa com ele. Mas muitos aprenderam a conversar com essa base categorial de outras maneiras. Não que eles hostilizem e queiram destruir tudo, como propôs o Herbert Marcuse, que temos que arrasar com tudo para ter uma chance de começar de novo em eros e civilização. Não. Alguns aprenderam a conversar de maneira amorosa, amistosa. Sabem que eles não são perfeitos, mas também a base categorial não, né? E nessa interseção, eles não precisam ficar amarrados a uma base categorial. Podem muitas vezes ultrapassá-la, outras vezes vão recuar, outras vezes isso será de outra forma. É uma aprendizagem na qual nenhum fustiga o outro. Um aprende com o outro, um hidrata o outro, um cresce com o outro. Alguns conseguem fazer isso já nos nossos dias. E talvez aqui a gente tenha uma grande esperança para um futuro próximo, não é? Mais amistoso para todos os envolvidos, mais amoroso, mais espiritualizado, mais intuitivo. Nós não sabemos se vamos alcançar isso, mas é uma tentativa, não é? É uma tentativa com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, de tentar algo melhor para a nossa existência. Espelhos, né? Espelhos é o encarte no qual isso está inserido. Queridos amigos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Em geral, a aula terá 50 minutos de duração. Foi nossa primeira, nós passamos um pouquinho de tempo. Eu peço desculpas, eu sei que muitos têm compromissos, mas na nossa próxima aula já vamos cuidar mais da questão do tempo do relógio, né?